dizer Pastor Humberto Barbosa. Muito bem-vindo. Deus seja com você. Deus seja conosco. Aleluia.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Deus abençoe o profético. Hebreus, capítulo por número 11. Hebreus, capítulo 11. Verso de número 23. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. E você diz glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, jovens, eu acredito que todos que aqui estão têm um personagem na Bíblia que você gosta, que você se identifica. Eu, em especial, gosto muito de Davi e também de Elias. Eu não vou falar que eu me assemelho a Cristo, pois Cristo, ninguém aqui é semelhante a ele. Na realidade, a gente segue o exemplo dele. Mas se tem 2 personagens na Bíblia que eu gosto, é de Davi e também do profeta Elias. Quem sabe você que aqui está nesta noite, goste de Moisés, tem um apreço com a vida de Moisés, se identifica com a vida desse grande legislador, por nome de Moisés. O que me chama a atenção é que Moisés vai ser inserido na galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus, ele vai utilizar 8 versículos para falar deste herói da fé. E em cada versículo, gente, há revelações profundas para quem ama a Bíblia, para quem gosta da palavra de Deus. Se a gente fosse discorrer em cada versículo, passaríamos aqui essa noite toda recebendo revelações, recebendo orientações da parte de Deus, em cada versículo inserido dentro desta galeria dos heróis da fé. Eu queria desde já pensar com você sobre o versículo de número 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa expressão me chamou a atenção: quando já homem feito. Você consegue repetir comigo? Quando já homem feito. O que me chama a atenção é que o texto não diz que Moisés é um menino. O texto não diz que Moisés é um adolescente, uma criança. O texto nos informa que Moisés é um homem feito. Uma outra tradução diz que Moisés era um homem maduro. Mas deixa eu ficar com essa expressão aqui, já homem feito. O que, que o texto quer informar para a gente? Que Moisés é alguém que sabe o que o futuro lhe reserva. E pregador, qual será o futuro de Moisés? Moisés está sendo preparado para ser o novo faraó. Qual o futuro de Moisés, pregador? O nome dele vai estar inserido numa pirâmide. Qual o futuro de Moisés, pregador? Moisés será lembrado durante gerações dentro da terra do Egito. Qual o futuro de Moisés? Riquezas, súditos, honrarias, holofote, brilho. Aí o texto diz que nesta idade, quando já homem feito, que ele sabe o que o futuro lhe reserva, o texto diz, e recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Fique chateado com a minha expressão, não. Mas eu não estou falando de um pé rapado. Não estou falando de alguém que não tenha onde cair morto. Eu estou falando de alguém que vai herdar trono. Eu estou falando de alguém que vão estender tapete vermelho para ele passar. Eu estou falando de alguém que vai ser ovacionado. Aí a Bíblia diz, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E eu fui pesquisar, gente, o que significa esse termo recusar ou recusou. E esse termo é interessante. O termo recusou significa se posicionou. Aí o Espírito de Deus ministrou um negócio no meu coração. Que chegará um tempo na nossa caminhada que Deus vai exigir de nós posicionamento. Eu não vim aqui arrancar glória a Deus dos teus lábios. Eu vim aqui te conscientizar nessa noite. Chegará um tempo que Deus vai exigir de mim e de você posicionamento. E olha para cá, quem não se posiciona hoje pode comprometer o seu futuro. Quem não se posiciona hoje pode acordar enrolado, pode amanhecer embaraçado. Quem sabe nesses dias de congresso, a palavra que Deus vai ministrar será essa: posicionamento. E o que tem de gente adiando, o que tem de gente colocando para daqui a pouco, o que tem de gente colocando para amanhã, amanhã eu faço, daqui a pouco eu me posiciono. E olha para cá, não existe amanhã. Quem aqui já tomou café amanhã? Não existe daqui a pouco. Quem aqui pode afirmar que essa reunião vai terminar? Quem aqui pode afirmar que vai voltar para casa? Quem sabe hoje a trombeta toca e Deus está dizendo, a hora de se posicionar é agora. A hora de fazer um concerto com Deus é agora. Se posicionou. E quando eu olho para a Bíblia, gente, eu vejo muita gente que se posicionou. Eu me lembro de Elias, lá no cume do Carmelo, lembra? Ele reúne o povo, e a pergunta que ele faz para o povo é essa: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o, mas se o Senhor é Deus, servi-o. Aí eu me lembrei também de Josué, capítulo 24 do seu livro, verso 15, quando Josué abre a boca e diz para o povo: se é os deuses dos amorreus que vocês querem servir, que vocês os sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostei, gente, desse termo eu. Eu, você sabe, está no singular. Josué está dizendo: eu já tomei a minha atitude, eu já me posicionei. Aí eu me lembrei de Abacuque, gente. Abacuque abre a boca e diz assim: ainda que a figueira não floresça. E você sabe que figueira representa Israel. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Pregador, parafraseia esse texto para mim. Quando ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, o profeta está dizendo: ainda que essa nação não se volte para ti, ainda que eles não te adorem, ainda que eles continuem afastados de ti, eu já fiz a minha decisão. Eu vou permanecer no altar, eu vou permanecer no centro da tua vontade, eu vou permanecer te adorando, eu vou permanecer cumprindo com os teus propósitos. Aí eu me lembrei, gente, em 1998, quando eu fazia parte de uma juventude, e em 99, gente, passou um vento muito grande, tinha 80, só ficou 6 jovens na juventude, e eu fui um dos 6, daqueles que ficaram. Eu me lembro que meu irmão se afastou, meu primo também se afastou. Aí o diabo virou no meu ouvido e disse: rapaz, teu primo está afastado, teu irmão também, vai continuar fazendo o que na igreja? E eu virei para o diabo e disse: mas eu não aceitei meu primo e também não aceitei meu irmão. A minha aliança não é com meu irmão, a minha aliança não é com meu primo, a minha aliança não é com o dirigente da mocidade. Eu fiz uma aliança com Deus. Pode ir para o baile funk quem quiser, pode ir para as drogas quem quiser, eu já fiz a minha decisão. Eu sou do altar e nada vai me tirar do altar. Ah, como eu quero que você pegue na mão de alguém. Dá uma balançada na mão dele e diga para ele: perca quem quiser a comunhão. Diga, se afaste quem quiser do altar. Diga: eu já fiz a minha decisão, eu já fiz a minha escolha, eu quero Deus, eu quero compromisso. Oh, glória! Levanta a mão desse crente para cima. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Se alguém consegue, abre a tua boca, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Eu já fiz. Jesus está pregando um sermão duro. A multidão está indo embora. Jesus pergunta para os discípulos: querem ir também? Pedro abre a boca e diz: para onde iremos nós? Eu sei que vai ficar um meio complicado de dar glória, mas deixa eu falar isso aqui. Quem teve um encontro real com Jesus, gente, se Jesus já faz parte da tua vida, ou você não se vê mais longe disso aqui não, ou você não consegue mais se ver em outro lugar, ou quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele vem para a igreja gemendo, mas vem. Ele vem arrastado, mas vem. Ele vem quebrado, mas vem. Ele canta na marra, mas canta. Ele levanta a mão para dar glória sem vontade, mas levanta. Mas ele não dá gostinho de o diabo ver ele afastado da igreja. Gente, está muito forte esse congresso. Levante uma de suas mãos assim, está muito forte. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Oh, levanta a tua mão direita.
Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu tô ouvindo um barulho de línguas estranhas. Oh, glória! Oh, glória! Tem uma nuvem de Deus aqui no meio dessa juventude. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Oh! Olha para cá, recusou, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Gente, isso aqui é muito forte. Escolheu ser maltratado a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pregador, o que está acontecendo aqui? Moisés está pensando. E nesse pensamento ele chegou à seguinte conclusão: pecado é transitório. Não vale a pena. É transitório. Passa rápido demais. Olha para cá. Quem peca é quem não pensa. Quem pensa, mede os prós e os contra. Não vai valer a pena. É transitório. Eu não vim para te fazer cosquinha, eu vim para pregar. Quem pensa não fornica, quem pensa não adultera. Quem pensa não faz aliança com quem não é para fazer aliança. Quem pensa permanece no altar. Quem pensa permanece no centro da vontade de Deus. Transitório. Eu já vi pregador dizendo, eu não estou aqui para discordar dos meus colegas, que o pecado que destruiu Sodoma e Gomorra foi o lesbianismo, o homossexualismo. Vão para a Bíblia, gente. Ezequiel diz assim: excesso de pão e excesso de ociosidade levou Sodoma e Gomorra à destruição. Porque esse negócio de ficar pensando, será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? É para quem não tem o que fazer. Quem tem uma louça para lavar, um quintal para capinar, quem tem um culto de oração para ir, oh glória! Quem ocupa a sua cabeça fazendo um curso, fazendo a faculdade, vira para o diabo e diz: vai com essas conversas fiadas para outro lado, eu tenho o que fazer, eu estou fazendo uma grande obra. Sabe qual é o teu problema? É que nas horas vagas você não ora. Você passa mais tempo no zap. Nas horas vagas, ao invés de você ocupar sua mente, você deixa ela vazia. Já diz um adágio popular que mente vazia. Ah, e ele começa a sugestionar. E ele é bom de sugestão, gente. Está lá Eva sozinha. Ele olha para a árvore, boa. Se tu comer, vai ser igual a Deus. E não é que ela come? E quando come, não viu que era igual a Deus. Está escrito, e viu a sua nudez. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer expor a gente. Ele quer expor a nossa nudez. E olha para cá. O pecado produz até prazer. Mas uma coisa que ele nunca vai produzir é satisfação plena. Eu nunca vi ninguém depois de pecar dizer, estou realizado. Rapaz, que vontade eu estou de orar. Estou com vontade de ir para a igreja. Depois desse pecado, rapaz. Mas eu já vi gente depois de pecar querer tirar a vida. Eu já vi gente se afastar do altar. Eu já vi gente não ter cara para vir para a igreja. Porque ele produz prazer, mas não produz satisfação plena. E o que é que produz satisfação plena, pregador? É o que disse João na sua carta. Ele disse que a soberba, a concupiscência dos olhos, isso tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aí alguém pergunta, rapaz, qual é o segredo? Entra ano, sai ano, você está aí animado, alegre, fazendo a obra. É porque você decidiu não pecar. Você decidiu se afastar da aparência do mal. E quem decide permanecer no altar, Deus se incumbe de te guardar. Deus se incumbe de te livrar. Deus se incumbe de segurar na tua mão e dizer, eu não te deixo parar. Eu não te deixo desanimar. Eu te ajudo, eu te sustento. Oh, glória! Deus está falando para alguém aqui. Pensa mais. Você está pensando muito pouco, pensa mais. Você vai chegar à conclusão que não vai valer a pena. E olha para cá. Tem gente que tem medo de pecar. Eu não estou te incentivando a pecar. Mas tem gente que tem medo de pecar com medo da disciplina, de ser exposto na igreja. Vão ficar sabendo. Se você não peca com medo de disciplina, tu é medíocre. Eu vou te explicar o porquê. Se você não peca com medo de ficar com a vida exposta, tu é medíocre demais. Eu não peco com medo da disciplina. Eu não peco com medo, gente, de ser exposto. O meu medo é de perder a comunhão. É chegar numa reunião como essa e ficar viajando. O que está acontecendo? Um voando aqui, outro dando glória ali, outro falando em línguas. E o diabo dizendo, cala a tua boca, fica no teu canto aí. Tu não é digno de adorar, tu não é digno de glorificar. Oh, meu irmão, disciplina é o de menos. A vida exposta é o de menos. O mais, a coisa pior nessa reunião é você não conseguir levantar as mãos, o corpo não arrepiar, a língua não enrolar. Mas cata a mão de alguém, cata a mão de alguém. Tem gente aqui que a carne está tremendo. Tem gente aqui que está sentindo dor na alma. Oh, glória. Tem gente que está dizendo não para o pecado, que está machucando, está doendo. Mas olha para cá, a tua consciência está limpa. Oh, eu vou repetir para ver se você dá um glória mais forte. Está doendo, está apertado, mas a consciência está limpa. Pode dar glória na rua, pode dar glória no trabalho, pode dar glória em qualquer lugar, que não tem demônio para te acusar. Ah, levanta a mão do teu amigo, vai. Levanta a mão dele, levanta. Oh, Rosemary, caiu uma graça aqui agora. Só quem recebe essa palavra, só para a gente fazer raiva no diabo. Abre a tua boca, dê um minuto de glória. Vai. Ai,
meu Deus, levanta a mão desse crente. Jesus, o me rende barutita. Calabara Sandaraia, oh glória, oh glória, meu pastor Eliseu, eu já estou vendo o Espírito Santo visitando os jovens aqui e dizendo: eu vou te sustentar, glória a Deus, eu vou preparar um casamento de honra para você, eu vou preparar um futuro de honra para você. Já tem gente aqui atrás recebendo: eu vou preparar um futuro de honra, o diabo não vai manchar tuas vestes, o diabo não vai quebrar tua comunhão, eu te guardo. Canarachanda, entre a prominência. O Senhor vira para Caim e diz: Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus está dizendo para alguém: se segura aí. Você aguentou até agora? Suportou até agora? A Bíblia diz: tentado não ceda. Porque tem coisas que você depois vai tentar corrigir que não vai dar mais. Deus não quer que você perca tempo tentando corrigir coisas. Deus quer que você continue fazendo certo. Deus quer que você continue fazendo correto. Porque Ele já tem preparado uma surpresa para a sua vida. E olha para cá. O pecado promete liberdade, mas te escraviza. E você pode ficar mais tempo preso nele do que você pensa. Hã? É 20 anos de caminhada. Fiz parte de juventude, fui líder. É uma saidinha, vai ser rápido. Tem gente enrolada até hoje. Você acredita? Eu vou fazer 37. Teve gente que se batizou comigo 97 para 98, que está enrolado até hoje. É rapidinho. Não dá para brincar com coisa séria. Pecado não se brinca, pecado foge. Lembra de Sansão? Sansão foi brincar. No final acabou contando o segredo. Não foi Dalila que cortou o seu cabelo, um homem hábil. Porque não podia cortar uma trança só, tinha que cortar as sete. E ó, devagar. Porque o pecado é desse jeito, devagar. Quando os filisteus vieram, Dalila gritou: lá vem os filisteus. Aí a Bíblia diz: e Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Os homens pegaram ele e vazaram a sua visão. Sansão agora está cego. E isso aqui é forte, gente. O nome Sansão significa pequeno sol. E que o sol faz, gente? Ilumina, clareia. Olha o paradoxo. Quem foi chamado para iluminar está nas trevas agora. Quem foi chamado para brilhar está na escuridão.
Sansão está amarrado numa pedra de moinho e virou palhaço. Anima a gente. Você está pensando que o diabo quer fazer de palhaço quem está lá no mundo? Já é uma cambada de palhaço que já está na mão dele. Ele quer envergonhar a gente. Ele quer que a gente perca a nossa identidade. E qual é a nossa identidade, pregador? Luz do mundo. Sal da terra. Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Já disse um pregador: se possível, pregue com palavras. A nossa vida precisa voltar a pregar. Oh glória, o brilho do Espírito tem que voltar a resplandecer na nossa face. Oh glória a Deus, a gente tem que voltar a andar na rua e alguém abrir a boca e declarar: ali vai um jovem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Escolheu sofrer a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Quem sabe tem a pessoa na tua escola, na tua rua, que não entende. Tão jovem, poderia estar em tantos lugares. Escolheu ser crente. Escolheu esse Jesus que nem veio e fica sofrendo por ele. Aí a Bíblia diz assim: e teve por maiores riquezas os tesouros de Deus do que as riquezas do Egito. Glória a Deus. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, as riquezas de Cristo, do que os tesouros do Egito. E essa igreja é uma igreja destruída. Sabe que opróbrio significa vergonha. Teve por maiores riquezas a vergonha de Cristo. Isso aqui é lindo, gente. A vergonha não é dele. A vergonha é de quem? O opróbrio é de quem? É o que muita gente não entende. Virou crente, agora está sendo envergonhado, está sendo humilhado. Tem gente que não entende que a vergonha não é nossa. Você vai entender a minha fala? Pela gente, a gente já dava umas pauladas numa galera, dava umas pernas de três, uma banda, é? Mas por causa dele, eu engulo mais esse brejo. Por causa dele, eu finjo que não vi. Por causa dele, viu alguma coisa, não vi nada. Você vai entrar para casa sem reagir? Não, é por causa dele. Aí alguém vira para você e diz: depois que virou crente, virou trouxa, virou otário, é afrontado e não faz nada. Enquanto alguém está dizendo: virou crente, virou trouxa, otário, na outra janela tem alguém dizendo: por menos já tinha voado a mão na cara. Esse evangelho dá jeito, hein? Por menos fulano já tinha feito um barraco. É outro homem, é outra mulher. Do outro lado o diabo estava dizendo: agora o circo vai pegar fogo. Mas ele não contava que você ia fechar a boca, ia virar as costas e iria entrar para dentro de casa. Oh glória a Deus, mais uma vez, ele perdeu a guerra, foi envergonhado, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Agora, se você puder, cata a mão desse crente e diga para ele: os humilhados serão exaltados.
Glória a Deus. Diga para ele: só porque você se calou, quem vai falar por você é Deus agora. Só porque você não estendeu o braço, quem vai entrar na tua guerra agora é Deus. Quem recebe essa palavra? Ele vai entrar na tua guerra. Ele vai entrar na tua batalha.
Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo. Isso aqui é lindo, jovens. Tem gente que pensa que para a gente refletir Jesus na nossa vida tem que ter um carro bom, uma casa boa, uma conta bancária gorda. Isso é o evangelho da prosperidade. Você sabia que Jesus chama isso tudo de coisa? Se buscar o meu reino, eu dou essas coisas. É. O que os homens fazem muito alarde, Jesus disse, é tudo coisa. Evangelho é carregar a cruz. E olha para cá, o momento que a gente fica mais parecido com Cristo não é quando compra um carro, não é quando chega aqui com roupa nova. O momento que a gente fica mais parecido com Cristo é quando está tudo apertado. É quando está dando tudo errado e você diz: eu vou te adorar a si mesmo. Eu não tenho motivos para ir para a igreja, mas eu vou a si mesmo. Deus dá uma olhadinha para Jesus e diz: está a tua cara lá. Tudo conspirando para parar, mas está prosseguindo. Tudo está conspirando para recuar, mas está avançando. Aí eu me lembro daquela igreja lá do Apocalipse, quando a Bíblia diz: e tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem sabe tenha pessoas aqui, isso aqui é um paradoxo, gente. Quem sabe tenha pessoas aqui no vento, na prova, que o céu está te aplaudindo, dizendo: estou gostando da tua postura, ei, estou gostando da tua firmeza. E quem saiba ter a gente aqui, oh, com casa boa, carro bom, mas está negando a fé, está envergonhando o nome do Senhor. E tem gente aqui no olho do furacão dizendo: Deus está dando tudo errado, mas o meu louvor é só para ti, a minha vida é tua. Oh, glória. Tudo que eu tenho é para a glória do teu nome. Pregador, tu está pregando aqui miséria? Não, gente. Só não quero que você inverta os valores, achando que evangelho é uma coisa que na realidade não é. Porque tem gente que se apaixona com a nossa vida, a gente que prega aqui no altar. Não se apaixona com a nossa vida nos bastidores do altar. Tem gente que se apaixona com o carro que você tem, com a casa que você tem, só não se apaixona com a sua história. Enquanto tem gente pensando que evangelho é isso aí que estão pintando nome em cartaz, tapete vermelho, gente, isso não faz quem é de Deus. Quem é de Deus entende o desdobramento que é para se manter crente, para se manter no altar. Aplausos não fazem ele, holofotes não fazem ele. Oh, glória a Deus, quem é de Deus não está aqui nesse congresso para fazer agenda, nem para receber aplauso. A gente está aqui por causa dele, para honrar o nome dele. Oh, glória a Deus, porque talvez eu esteja pregando aqui para você e talvez você não saiba da minha realidade. Alguém está dizendo: que palavra, esse pregador está cheio de Deus, mas quem sabe eu estou na prensa de azeite. Quanto mais espreme, sai azeite. Oh, glória a Deus, levanta a tua mão, porque crente é desse jeito. É na prova, é no vento que Deus usa. Aleluia. E teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito. Essa parte aqui é linda, gente. Pela fé celebrou a Páscoa. Você pode repetir comigo forte? Diga: pela fé celebrou a Páscoa. Celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. O que está acontecendo aqui, pregador? Deus vira para Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, sendo que você vai matar o cordeiro, vai fazer cordeiro assado, você vai aspergir sangue nos umbrais da porta, da janela. Diga isso para todo o povo. Gente, eu imagino que quando Moisés vira para o povo e diz: passa sangue no umbrais da porta, da janela, que vai ter livramento. Não está no texto, eu também não quero ferir. Quem sabe alguém vai dar gargalhada dizendo: passa sangue na janela, na porta, que livramento. E você sabe que é a primeira vez que está sendo celebrada a Páscoa. Nunca houve isso. É algo incomum, é algo inédito. Aí Deus ministrou um negócio no meu coração. Toda vez que Deus mandar você fazer algo incomum, se prepare, porque os críticos e os opositores vão se levantar. Não vai fazer logo desse jeito? Isso não vai dar certo, não. Não, está enfeitando muito pavão. Eu não precisava disso. Não, por que não faz assim? Sempre vai ter alguém criticando. Sempre vai ter alguém se opondo. Mas pega essa palavra. Se foi Deus que falou, deixa quem quiser. Porque vai ter coisa que alguém vai dizer: tá viajando, hein? Volta para o mundo dos vivos. Está em Marte você. Isso não vai dar certo, não. Você está maluco. Está fora de si. E eu vejo na Bíblia Deus mandando um montão de gente fazer coisa em comum. Lembra de Noé? Deus vira para Noé e diz: faz uma arca, que eu vou mandar o dilúvio. Noé é conhecido, Pedro falando, como pregoeiro de justiça. Noé pregava e dizia: a gente, vai chover, Deus vai mandar o dilúvio. E alguém dava gargalhada dizendo: esse velho está maluco, está doido. E eu gostei de Noé. Gostou por quê, pregador? Porque Noé não conseguiu salvar o mundo, mas conseguiu salvar a família. Ele conseguiu fazer a família crer. E olha para cá, se a tua família acredita nas loucuras que Deus fala contigo, o resto, meu filho. Mulher de Noé disse: estou dentro, cadê o martelo? Cadê o serrote? Vamos logo. Glória a Deus. Porque tem uma galera aí ganhando o mundo todo e perdendo a família. De repente, não é que a chuva veio. Aí a Bíblia diz: e Deus selou a arca pelo lado de fora. Porque Deus sabia que Noé era coração mole. Se Deus não sela, Noé abriria a arca. Pega essa aqui. Quem estava dentro, recebeu o livramento. Quem estava fora? Quem sabe alguém fora dizendo: não é que o que ele estava falando era verdade? E é o que vai acontecer na tua vida. Quando a coisa começar a acontecer, os opositores e críticos vão dizer: não é que deu certo, rapaz? Eu até reuni a turma do contra para falar que não estava concordando, mas não é que Deus está no negócio, rapaz? Não é que Deus abriu? Não é que a providência chegou? Não é que ele mudou até de endereço já, rapaz? Não é que foi promovido até na empresa? Levanta a mão que recebe essa palavra. Muita gente vai ver, mas não vai participar. Lembra do profeta? O profeta vira para o capitão e diz: capitão, amanhã vai ter tanta comida que a gente vai comer de se fartar. Aí o capitão diz assim: nem se Deus abrisse janela dos céus. Aí o profeta diz: tu vai ver, mas não vai participar. Segura mais uma vez na mão do teu amigo, só para ele não distrair. Dá uma balançada na mão dele e diga: muita gente vai ver, mas não vai participar. Diga: muita gente vai abrir a boca para dizer: deu certo, rapaz. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Eu estou profetizando para quem tem glória para dar: deu certo. Profético Sou, deu certo. Pastor Eliseu, deu certo. Rosimere, deu certo. Pablo, deu certo. O Madig, deu certo. Igreja, deu certo. Deu certo. Comendo a mandara, proba dar a gaia. E eu continuo falando de coisa incomum. Deus vira para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Pregador, aonde Abraão morava? Abraão morava na Mesopotâmia. Dá um lugar aqui no Rio de Janeiro onde Abraão morava. Abraão morava em Angra dos Reis. Já saiu um barco dentro d'água. Cidade cosmopolita. Deus vira para ele e diz: sai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Gente, Deus não é normal, não. E Deus só faz promessa que confronta com a nossa realidade. Deus diz: sai que eu vou fazer de você pai de uma grande nação com uma mulher estéril dentro de casa. Olha para cá. Deus não faz promessa dentro da matemática. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. E varão, estou vendo o que vai acontecer. Rapaz, as coisas estão se encaixando. Deus não trabalha com o negócio de se encaixando. Deus trabalha no meio de enrolo. Você diz: como que vai sair? Da onde vai vir? Como que vai acontecer? Deus diz: é o meu terreno. Eu tô toda arrepiada aqui. Eu tô sentindo que o guerreiro vai passar forte aqui. Ô glória, se prepare, porque esse ano Deus vai surpreender a fé de muita gente. Ele vai tirar água da rocha. Ô glória, alguém para levantar a mão, alguém para abrir a boca e fazer aquele barulho que o diabo não. Dá um abraço no teu amigo, dá um abraço nele. E diga: Deus vai surpreender as tuas expectativas. Diga para ele: Deus vai te deixar de boca aberta. Diga: você vai chorar tanto com o que Deus vai fazer. Ah, como na manda chupe probedé. Tem alguém recebendo ali? Calamanto como dubre assá, alamanda xandareb na sarábia, alabacalaba xandaraia. Ô glória, eu vou profetizar para quem tem glória para dar. Tu vai chorar muito, mas não é de tristeza. Ô glória, se prepara, se prepara, se prepara. Eu já vou voltar a pregar, porque eu já estou terminando. Mas levanta a tua mão assim e dê 30 segundos de adoração para ele. Vai. Ei, Jesus. Acamanduri prominentria. E calamandara promana sarabia. Jesus, eu estou com vontade de correr aqui. E comandante como núbria, calamanda, xanda, como na sarabia. Ele mandara xurimicandaraia. Ore mandara xanda. Ô glória, Jesus vai começar a visitar uma diga agora. Deixa eu ver quem tem glória para dar.
Deixa eu ver quem é batizado com o Espírito Santo. Ó glória! Ó glória! Ó glória! Se você tiver fé, pega essa palavra, é só para quem tem fé. Vai ter gente casando sem dinheiro, vai ter gente comprando casa sem dinheiro. Ó glória! Pega, 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 pega. Ó glória! Ó glória! Ó glória! Lema come nentria, o manda mandar a prominentria, como na chandure forgia, e que ele mante como na sarabia, e cala mandar a churi me candar a chebre, ore mandar a come nefagia, ele me coma na mandara shuri me candaraia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu irei lhe surpreender, eu irei lhe surpreender, eu irei lhe surpreender.
Deus só faz promessa absurda de você olhar para a tua realidade e falar: como? De onde? E Deus fala coisas que deixa a gente meio chateado, né? É, eu andando 2 horas para ir num trabalho de oração. 2 horas. Aí Deus toma um vaso dizendo: vou usar alguém para pagar a carteira e te dar o carro. Fala: não quero carteira nem carro, quero só o dinheiro da passagem. Deus é normal, gente. Deus já está vendo lá na frente. Eu atendendo a agenda de bicicleta, aquela cecizinha rosa, todo mundo já me conhecia. E o culto acabava, eu dizia: não vai embora não, irmão. Eu disfarçando para todo mundo ir embora para me pegar a bicicleta. Mas sempre tinha alguém: vaso! Falei: me viram. Daqui a pouco Deus tomava um vaso e dizia: vejo você no avião, de um lado para o outro. Falei: Jesus, não quero avião, quero só o dinheiro da passagem. É cabaraxendaraia. Eu estou pregando para pessoas aqui que não tem noção do que o futuro lhe reserva. Eu estou pregando para a gente aqui que de repente a tua vida, porque Deus é desse jeito, é de repente que Ele abre uma porta, e que dessa porta Ele abre outra porta, que abre outra porta. É de repente que Ele usa alguém para te ajudar, e nessa ajuda Ele te honra. Ah, como eu quero que você tome posse dessa palavra. E eu estou profetizando para a gente aqui que esse ano vai viver milagres extraordinários da parte de Deus. Ah, para a gente caminhar para o fim, a palavra aqui é incomum, não é comum. Se você quiser viver como todo mundo vive, você vai ter o que todo mundo tem. Mas se você desejar ser incomum, enquanto alguém sai, você vai orar. Enquanto alguém diz: estou indo para uma festa, você diz: estou indo para a vigília. É, quer ser mais santo? No futuro vamos ver. Não quer ser melhor? Vamos ver no futuro. Seja como todo mundo é e viva como todo mundo vive. Mas se você decidir ser incomum, se você decidir ser diferente, eu duvido que Deus te dê o que deu para todo mundo. Alguém vai ter que abrir a boca para dizer: a unção é diferente. Não, o que Deus faz com ela é diferente. A forma de Deus tratar com ele é diferente. Eu tô pregando para alguém aqui que a partir desta noite Deus vai te dar uma autoridade. E Deus vai te dar também, oh glória a Deus, aleluia, uma vontade tão grande de sair do meio de uma galera, de sair do meio de alguns grupos de zap. Oh glória a Deus, Deus vai te dar uma autoridade, oh glória, para bloquear uma galera no teu Facebook. Oh glória a Deus, vai começar a mexer no teu relacionamento, vai tirar quem não soma, vai tirar quem não... Oh glória... Se espante não. Quando alguém começar a dizer: tu está muito chato, hein? Você está muito chato. Não é não. É que você começou a levar Deus a sério. E quando leva Deus a sério, os amigos são poucos. Porque amigos para festa tem um montão. Amigos para pornografia tem um montão também. Mas amigo para oração, para santidade é pouca gente. E olha para cá, Deus nunca dependeu de muita gente. Glória a Deus. E a minha oração nessa noite é que você seja seletivo mesmo com as tuas amizades. Deixa quem quiser te chamar de metido. Deixa quem quiser te chamar de orgulhoso. A casa é tua, entra na tua casa quem você quer. Oh glória. A paz você pode dar a todo mundo. Amar você ama todo mundo, mas andar do meu lado tem que andar com Deus, tem que ter vida com Deus, tem que amar a Deus, tem que ter propósito. Doremai Calaxanda. Não é ser exclusivista. Quando alguém precisar, você vai ajudar, vai estender a mão. Mas ficar perto de quem não cheira a Deus, de quem não respira a Deus, é complicado. Porque tem gente que em 5 minutos de conversa já te desvirtua, já faz a tua cabeça virar. Você de rapato veio da onde? Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus vai colocar gente crente do teu lado. E eu termino a minha fala aqui. O texto diz: pela fé Moisés, pela fé Moisés, pela fé Moisés. Eu vou tirar Moisés e vou gritar meu nome. Se você quiser gritar o teu, grita o teu. Pela fé Humberto. Pela fé o que, pregador? Pela fé fez história e entrou para a história. Eu quero profetizar que nessa noite você vai sair daqui desse jeito, cheio de fé, vendo o que pouca gente vê, acreditando naquilo que pouca gente acredita, mas fazendo história e entrando para a história, para a glória de Deus. Fique de pé. Menantre, faia, aleluia. Pela fé, pela fé. Eu quero aproveitar essa oportunidade. E eu quero conhecer você que quer deixar o Egito. Você entendeu a mensagem aqui hoje? Moisés deixou muita coisa. E quem sabe você que está me ouvindo, você sabe que você precisa deixar, abandonar muita coisa. Porque o Egito é assim, né? O camarada passa a noite toda num baile, mas de manhã está vazio. E depois ele tem que tentar de novo para tentar preencher. Mas nunca vai conseguir preencher. Porque o buraco que o homem tem é do tamanho de Deus. Só é preenchido quando Deus entra. E quem sabe tem a gente aqui afastada, gente que não é crente, que precisa hoje mudar de vida, renovar a aliança. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para Jesus, que quer entregar a vida para Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui no altar. Eu sei que Deus falou contigo. Se você estiver perto, próximo de um amigo seu, ajude ele a chegar no altar. Não deixa ele voltar para a velha vida depois dessa noite, não. Deus tem uma nova vida. Deus tem uma nova identidade para você. Aleluia. Eu quero conhecer a primeira pessoa. Eu já vou passar o microfone a quem é de direito, mas o Espírito de Deus tem falado a corações aqui. Já está vindo um jovem ali. Glória a Deus. Oremandarachenda. Eu sei que tem mais. Você precisa entender que foi o Espírito Santo que te trouxe hoje aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua sorte. Aleluia. Temos a segunda pessoa. Glória a Deus. Você está aqui, mas está sentindo saudade disso aqui. Você está sentindo saudade da casa de Deus. Aleluia. Agarre nessa noite essa oportunidade que Deus está lhe dando. Glória a Deus. Estenda a mão para cá. Pablo,
vamos orar por você agora. Há uma festa no céu, querido, por um pecador que se arrepende. Eu vou orar por você agora, Pablo. Senhor, aí está o Pablo nessa hora. Pedimos ao Senhor que o perdoe neste momento. Escreva seu nome no livro da vida, Senhor. Dê-lhe agora a alegria da tua salvação. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém.